Assim.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não sei se estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Parece que há vontade política de retomar. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Não temos. É a fixação da redação final dos projetos de resolução 27 do PCP, estabilização temporal do subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura. Projeto de resolução 95 do PCP, projeto em defesa da pesca do cerco e dos seus profissionais, e do projeto de resolução 1389 do PAN, que recomenda ao Governo português o reconhecimento e atribuição de um estatuto profissional ao Observador Marítimo das Pescas. Confirmamos a redação final. Grupo Parlamentar do PSD.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nada a opor?
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PCP.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nada a opor. Grupo Parlamentar do Partido Ecologista dos Verdes. Como é... ia dizer que é parte, mas não é parte. Fica fixada a redação final, estamos no ponto 3. Fica fixada a redação final deste projeto de resolução. Ponto 4, sim, e este tem a intervenção direta da deputada Mariana Silva, discutindo o projeto de resolução 1448, plano de ação para a conservação dos tubarões e raias nas águas portuguesas. E tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Ecologista dos Verdes, a quem dou 30 segundos para respirar fundo, que acabou de chegar, e depois realmente iniciar a discussão.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução dos Verdes recomenda ao Governo que faça um plano de ação para a conservação dos tubarões e raias nas águas portuguesas. Os tubarões e raias têm um papel fundamental no equilíbrio e produtividade dos ecossistemas marinhos, compõem um grupo de peixes dos mais antigos que habitam o planeta. Atualmente, muitas das 1.200 espécies de elasmobrânquios encontram-se ameaçadas e em declínio, resultado de vários fatores, do forte aumento da pesca comercial, resultando em sobrepesca das populações, e à qual acresce a captura acidental, a poluição marítima, as alterações climáticas, a perda de habitat e a redução de alimento disponível. Em Portugal estão identificadas 117 espécies de tubarões e raias, das quais 43% estão ameaçadas, 11 espécies estão criticamente em perigo e 3/4 das espécies pescadas têm as suas populações a diminuir. Apesar de existirem dados muito concretos, Alguns dos dados sobre a biologia e comportamento das populações de tubarões e raias nas águas sob a jurisdição nacional, assim como da sua pesca e captura, são insuficientes, dada a dificuldade da sua recolha e pelo facto de as capturas feitas por barcos não portugueses na nossa zona económica exclusiva não serem contabilizadas nos nossos dados. A maioria destes dados e outros constam do relatório elaborado pela Associação Internacional WWF sobre tubarões e raias a nível global e que espelha e atualiza as preocupações lançadas há 20 anos pela ONU com o Plano de Ação Internacional para a Gestão e Conservação dos Tubarões e Raias da FAO. Este relatório aponta para um elevado número de evidências que atestam que a sobrepesca das espécies de tubarões e raias está a conduzir para um declínio preocupante. Devido às suas peculiaridades biológicas, comportamentais e do seu ciclo de vida, a generalidade dos tubarões e raias é extremamente vulnerável às atividades humanas. Muitas espécies de tubarões têm crescimentos populacionais lentos devido à baixa taxa de reprodução, uma consequência de atingirem a maturidade sexual tardiamente, fatores que contribuem para uma dificuldade acrescida na recuperação das populações. É fundamental que se adotem medidas urgentes de gestão e proteção e recuperação das populações, num curto prazo, a elaboração e a implementação de um Plano de Ação Nacional de Gestão e Conservação de Tubarões e Raias que envolva os diferentes setores com a intervenção nesta área e que seja efetivamente levada à prática. Assim sendo, o Grupo Parlamentar dos Verdes apresenta o seguinte projeto de resolução, recomendando ao Governo que crie este Plano de Ação Nacional, que esteja concluído no primeiro trimestre de 2022, que a equipa responsável pelo mesmo, pela elaboração do plano, seja constituída por representantes do setor das pescas, das universidades e investigação do setor da conservação da natureza, que se implemente o plano logo que esteja concluído e, em períodos não mais do que 4 anos, seja feita uma revisão do mesmo. Para além de outras propostas, recomendamos ao Governo que assegure as limitações à pesca e à captura de espécies de tubarões e raias e que desenvolva uma campanha geral de sensibilização, junto também com os pescadores, também num programa de formação dos pescadores, dos armadores e dos comercializadores e das entidades fiscalizadoras. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Mariana Silva, do PEF. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD.
Lídia Quadrado.
Emília Quadrado. Tem a palavra, Sra. Deputada.
E Lídia, Sr. Presidente, não é Emília, é Lídia.
Peço desculpa, e Lídia Quadrado.
Não faz mal, já estou habituada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução do PEV, nós gostaríamos de salientar que o PSD tem tido sempre grande preocupação com o setor do mar e valorizando sempre a economia do mar. E a principal premissa desta economia do mar é a existência de um plano de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Por isso, a existência de uma economia do mar só é sustentável com a existência de um equilíbrio do meio marinho, com regras de circulação e exploração uniformes e universais. Consequentemente, a política comum das pescas baseia-se nesta necessidade de assegurar uma exploração sustentável em termos ambientais, dos recursos biológicos, marinhos e a viabilidade do setor das pescas a longo prazo. Como tal, a União Europeia tem legislação sobre o acesso às suas águas, a atribuição e a utilização de recursos, os totais admissíveis de captura, as limitações do esforço de pesca e outras medidas. E, efetivamente, nos últimos anos, a política comum das pescas tem vindo a intensificar a proteção das espécies e a condicionar as pescarias nas águas da União Europeia, incluindo, evidentemente, as realizadas em águas nacionais. Importa salientar que o PSD acompanha a preocupação manifestada no projeto de resolução, embora consideremos que Portugal deverá respeitar as normas e diretivas que já existem e que asseguram o ecossistema marinho. Entre elas, como eu já referi, garantir as limitações à pesca e captura de todas as espécies piscícolas estabelecidas. Acreditamos que estas limitações sejam impostas e implementadas com base em pareceres técnicos com elevada credibilidade. O nível de tecnicidade que os vários Estados-membros devem cumprir no âmbito das normas da Política Comum das Pescas não se coaduna com imposições individuais por Estado-membro, o que pode também até ser um contrassenso. Portanto, consideramos fundamental proteger a biodiversidade marinha e Portugal tem de estar atento a todas as ameaças ponham em causa esta biodiversidade. Salientamos, no entanto, que, atendendo ao que a senhora deputada também referiu, no primeiro trimestre de 2022 será muito difícil de concretizar, atendendo à situação que vivemos e inclusive à entrada também deste projeto, à data de entrada deste projeto de resolução. No entanto, saliento para terminar a importância de proteger a nossa biodiversidade marinha e de todas as ameaças que possam pôr em causa a mesma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Olavo Câmara.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para o Partido Socialista, a sustentabilidade da espécie é uma preocupação real e constante, pelo que somos e queremos ser sempre parte ativa na procura de respostas aos atuais problemas relacionados com o nosso mar e as suas espécies. É por isso que estamos sempre disponíveis para debater projetos deste tipo e participar ativamente na discussão, não só na procura de soluções para os problemas em questão, mas neste caso a sustentabilidade das espécies, mas também garantir que em qualquer resposta haja um equilíbrio entre o fim pretendido e todos os meios ou consequências de qualquer medida poderá vir a ter nas espécies do mar, nos setores económicos, nas pescas e principalmente nos pescadores e nas comunidades pescatórias. Não querendo tirar o mérito do projeto, a verdade é que é pouco, já existe um plano para a gestão e conservação dos tubarões em raias nas águas portuguesas, que está a ser elaborado pelo IPMA e pela DGRM, por decisão do Sr. Ministro do Mar, pretende ouvir e envolver todos os stakeholders do sector com o objetivo de implementar assim que concluir. É também sabido que nas águas portuguesas, além da frota nacional, também opera a frota espanhola, que está sujeita a respeitar toda a regulamentação relativa às pescas, porque ocorre naturalmente que qualquer restrição que venha a ser imposta à frota nacional será de aplicação direta à frota espanhola, precisamente porque ocorre também do acordo Portugal-Espanha para as pescas a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022. A monitorização, a vigilância, a formação, a observação, a ciência e a investigação faz parte integrante do estudo lançado pelo Governo, juntamente com campanhas de sensibilização, que com certeza serão fundamentais para a definição de medidas e estratégias que se estão a adotar no futuro. Para terminar, senhores deputados, é evidente que esta proposta de resolução está em linha com o que já foi iniciado pelo Ministério do Mar, pelo que olhamos com bom grado de saber que o PEF partilha, apesar tardiamente das preocupações do Partido Socialista e do seu Governo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha as preocupações do projeto do PEV, e levamos a iniciativa por isso. Nós consideramos que é muito importante que se tomem medidas para proteger esta biodiversidade que está em risco nas águas portuguesas. Acompanhamos as medidas que constam do projeto em si e alertamos apenas que há uma componente em falta deste projeto no que diz respeito à redução de capturas acidentais, que é uma das formas mais lesivas que existem para os tubarões e raias, que já são proibidos para algumas espécies a sua captura, mas que continuam a ter um conjunto de impactos negativos que resultam de pescas que estão mal adaptadas nas suas artes e que necessitam de medidas de prevenção para que essas capturas acidentais sejam minimizadas e que o Governo deve tomar medidas para as minimizar também. É apenas uma nota complementar às medidas que constam do projeto, porque, como disse, subscrevemos-las todas e apoiaremos a iniciativa.
Muito obrigado. Só fica assim concluído. Não há mais intervenções, não há mais pedidos de inscrição. Dou só a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva para concluir a discussão.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer muito rapidamente que das intervenções que ouvimos, todos os grupos parlamentares parecem preocupados com esta questão dos tubarões e das raias e da sua e da preocupação que necessitamos de ter para a sua conservação. Respondendo ou pegando nas palavras do Sr. Deputado do PS, que fala sobre um estudo que pode estar a ser efetuado pelo IPMA, Será também, de alguma forma, importante aprovar este projeto de resolução para assim dar continuidade e acrescentar também aqui alguns das nossas preocupações a esse estudo e complementá-lo, visto que a preocupação é a mesma e todos estamos aqui para juntos conseguirmos preservar a biodiversidade marinha. Quanto à data estabelecida do primeiro trimestre de 2022, concordamos ser curta, não é? Devido também ao facto de só ter sido discutido agora este projeto de resolução, mas isso também poderia ser de alguma forma alterado numa redação final para uma data mais para a frente, se for aprovado o projeto de resolução. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Está assim concluído este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 1063 do Bloco de Esquerda, desassoreamento urgente da Barra de Tavira e dos canais de acesso aos portos de Santa Luzia e Cabanas, e do projeto de resolução 1225, que recomenda ao Governo a adoção de um plano de drenagem para a região do Algarve. Tem então a palavra, sim, Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, eu julgo que a discussão destas iniciativas já foi feita e o que está em causa é um texto de fusão.
Muito bem, sim. Sim, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, concorda?
É no mesmo sentido, porque esta discussão já foi feita, portanto o que está é que temos diversas iniciativas e cada então partido é só... já tomou a sua posição.
Certo.
De facto é uma redação final para o texto... Para
muito
o texto
bem.
Final das várias resoluções, já não é propriamente a discussão.
Muito
era
bem.
Só para...
Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Sem abstenções, está aprovado por unanimidade. Ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 855 do PSD. Recomenda ao Governo ações de valorização dos sistemas agrícolas tradicionais em culturas perenes, com especial enfoque no olival.
João Moura.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Então,
Presidente.
A palavra... Não, ainda não lhe dei a palavra, peço desculpa. Foi a sua coordenadora que lhe deu.
Foi.
Mas eu reitero as palavras da senhora coordenadora. Estou a brincar. Sr. Deputado João Moura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de uma forma muito telegráfica, para dar nota de que este projeto de resolução do PSD pretende fazer uma discriminação positiva. E uma discriminação positiva naquilo que é a nossa diversidade e a nossa grande apetência agrícola no que ao vasto território nacional diz respeito em termos da produção tradicional. E, portanto, aquilo que se pretende é precisamente recomendar ao Governo um conjunto de medidas que valorizem as boas práticas e este tipo de produções, nomeadamente no que diz respeito ao olival e à produção de azeite em modalidade tradicional. Recomendam-se aqui um conjunto de medidas e de ações de valorização deste tipo de produtos e de valorização deste tipo de certificações e que, inclusivamente, se estudem um conjunto de ações no pós-PAC 2023 que garantam apoios a este tipo de produções tradicionais, nomeadamente e especificamente o olival tradicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que se junta a nós, que lhe vou pedir que ligue a câmara e o som. Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Estou a ouvir agora, Sr. Presidente.
Agora estamos a ouvi-lo. Não estamos a vê-lo, só temos a fotografia. Mas, de qualquer forma, tem a palavra, Sr. Deputado.
Além, mas está com vontade de me ver. Hectares de cariz dito tradicional associados a cada uma das regiões do país e aos seus sistemas de produção agrícolas e alimentares baseados em recursos locais e autóctonos. A valorização e promoção destes produtos contribuem para uma melhoria do rendimento dos agricultores e produtores do setor agroalimentar para a produção e consumo sustentáveis em linha como a Farm to Fork, assim como para o desenvolvimento desenvolvimento sustentável do território, isto é, de apoiar ações de valorização de sistemas agrícolas tradicionais em culturas perenes, com especial enfoque no olival. No atual período da programação do âmbito do PDR 2020, já existe uma medida de caráter agroambiental para culturas permanentes tradicionais, que se destina a apoiar os agricultores que assegurem a manutenção dos sistemas tradicionais de culturas permanentes. No PEPAC, tudo indica que uma medida de cariz congénere venha a constar do leque de intervenções. O apoio à promoção de produtos DOP, IGT e ETG encontra-se atualmente abrangido de forma destacada no Programa de Promoção da União Europeia dos produtos do setor agroalimentar a financiar em campanhas de informação e promoção. Podem candidatar-se a este financiamento submetendo propostas a um leque variado de organismos, como organizações comerciais, organizações de produtores e grupos agroalimentares responsáveis por atividades de promoção. As candidaturas para 2021 já viram. Portugal tem efetivamente um vasto conjunto de produtos e a valorização e a promoção desses produtos contribuem para o desenvolvimento sustentável do território, bem como para a preservação e manutenção desse património. Em termos de programação, foram identificados esses mesmos produtos e o seu modo de produção em práticas locais que servem a habitats para espécies ameaçadas ou vulneráveis. A importância da existência de sistemas extensivos de produção agrícola, como o olival tradicional, o pastoreio extensivo, valorizados pelo consumidor, nomeadamente pela ligação e uma menor utilização de pesticidas, de antibióticos, assim como a um maior nível de bem-estar animal. De maneira que, perante este razoado, o Partido Socialista acompanha as preocupações do PSD, particularmente quando referiram a tal discriminação positiva que é necessário haver para estas produções e acompanhamos, por isso, as preocupações e as motivações que estiveram por trás da elaboração deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também acompanha as preocupações constantes deste projeto de resolução e as suas propostas. Aliás, no passado já fizemos várias propostas para apoio aos sistemas de produção extensivos, nomeadamente o olival, mas não só. Há um conjunto de serviços de ecossistema que são prestados por agriculturas de grande expressão territorial que devem ser contemplados na política agrícola comum, que são essenciais para a ocupação desse território, mas que necessitam, existindo apoios para tal, de monitorização e de objetivos concretos perante a entrega desse dinheiro. Essa tem sido a proposta que temos vindo a colocar, dado que o PSD não pormenoriza em que moldes é que essas propostas devem ser realizadas. Nós apoiamos a iniciativa, mas apenas para referir que não só concordamos com a iniciativa, como já concretizamos os moldes como este tipo de apoio deveria e deve ser aplicado. E que agora resta saber se o PEPAC vai ter margem para fazer este tipo de medidas ou se estes dinheiros são entregues apenas em função de rendas e sem serviços obrigatórios associados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. O PSD quer aqui, com este projeto de resolução, dar uma no cravo e outra na ferradura. Se, por um lado, apresenta e defende medidas de valorização do olival super intensivo, neste momento, quer aqui, com um projeto que é vago, que não é concreto e que sabe muito bem o PSD, que não tem, de facto, na prática, resultados como quer fazer crer. Contudo, aquilo que temos a dizer é que iremos refletir e aprofundar melhor a nossa apreciação e avaliação relativamente a este projeto, mas a verdade é que o olival tradicional em concreto está confrontado com uma situação muito difícil. Nós sabemos que o quanto e o peso que tem a produção agrícola intensiva e superintensiva, nomeadamente no que tem a ver com o escoamento relativamente ao azeite, nomeadamente também ao bagaço de azeitona, que está a condicionar aquilo que é o preço pago também ao produtor. Nós sabemos bem o que é que os produtores de olival tradicional se têm queixado relativamente às dificuldades que têm para escoar este subproduto que é o bagaço de azeitona, face agora às medidas que estão a ser tomadas pela indústria de tratamento do bagaço de azeitona, que quer trazer para cima dos produtores tradicionais o custo do tratamento desse bagaço, e até porque uma situação muito complexa tem a ver com a dificuldade em termos de poder os lagares, tal é a dificuldade que têm de fazer sair o bagaço de azeitona, não tem, tendo capacidade de trabalhar a azeitona que tem, não tem capacidade de escoamento do bagaço de azeitona e, portanto, isto cria dificuldades e esta azeitona não pode esperar e, portanto, há aqui muitas dificuldades que têm que ser vistas e que, naturalmente, neste mercado competitivo que tanto o PSD defende, os mais fracos perdem sempre, nomeadamente o olival tradicional, mas sabe muito bem o PSD que, provavelmente, com estas medidas, os efeitos serão zero para o olival tradicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Sr. Deputado João Moura quer acrescentar alguma coisa à discussão? Muito bem. Então, fica concluída a discussão deste projeto de resolução do PSD. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalho, o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 1077, também do PSD, que recomenda ao Governo medidas de apoio ao setor do vinho nacional. E para o efeito, a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, quem cumprimenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de resolução do PSD foi apresentado em 9 de março de passado, num momento de enormes dificuldades para o setor do vinho, no auge da pandemia, numa altura em que Portugal batia um infeliz recorde mundial de mortes por Covid-19 e a Europa estava fechada em casa. Passado este período de tempo, a situação, fruto do empenho e dinâmica das nossas empresas e agricultores que se dedicam à produção de vinho, as exportações de vinho, é verdade, melhoraram significativamente relativamente ao ano passado, quer em volume, cerca de 7%, quer em valor, cerca de 12%. É um excelente desempenho. Após 2021, na altura em março, mas este excelente resultado não pode, de facto, esconder os problemas que ainda subsistem, particularmente a três níveis no setor dos vinhos. O primeiro diz respeito ao mercado nacional, que, como sabemos, é muito dependente do turismo e ainda não recuperou e mantém-se a níveis baixíssimos. O segundo aspecto particular também tem a ver com os pequenos produtores de vinho, que naturalmente têm menos veia exportadora e com menos acesso à grande distribuição, que continuam com as mesmas dificuldades que sentiam à época, quando apresentámos esta iniciativa, portanto nada mudou para estes pequenos produtores de vinho. E por último, os produtores de uvas para vinho continuam com o gravíssimo problema decorrente do baixo valor de venda das suas uvas, por um lado, e por outro lado, confrontados que estão com um aumento brutal dos fatores de produção, sejam os combustíveis, os fertilizantes, os pesticidas, os adubos, que em certos casos duplicaram o seu preço e, portanto, estão com dificuldades acrescidas a este respeito. Perante este cenário, entendemos que o projeto de resolução em apreço, sem prejuízo de alguma adaptação que tenha de se fazer fruto do tempo que, entretanto, decorreu, entendemos que mantém grande atualidade e que, por isso, solicitamos a sua aprovação. Em particular, no que se refere aos apoios ao armazenamento, no sentido de alargar o âmbito de aplicação a vinhos engarrafados com dificuldade de escoamento e, ainda, uma outra medida que aí propomos, que se prende com o apoio, através de linhas de crédito, às empresas do setor, sobretudo às adegas cooperativas, pelo seu papel fundamental no apoio aos pequenos viticultores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Grupo Parlamentar do PST por trazer esta temática hoje aqui a debate. E dizer muito genericamente que concordamos com os pressupostos que o Sr. Deputado Lima Costa expôs aqui. A única ressalva que fazemos e a única crítica que fazemos é que omitiu olimpicamente todos os apoios que o Governo colocou à disposição do setor de vinho durante os tempos conturbados da pandemia, que, como sabe, ocorreram em 2020 e 2021. E eu, por essa via, sou obrigado aqui a lembrar. Colocou à disposição do setor 18 milhões de euros para linhas de destilação de crise e de armazenamento e também acresceu a isso, em relação à região de Marcada do Douro, mais 5 milhões de euros para a reserva qualitativa. Bem, nós podemos fazer várias extrapolações, mas o que é facto é que estas dotações, nenhuma delas foi ultrapassada. E, portanto, vamos ter que verificar realmente o que é que aconteceu para que, realmente, num cenário de crise intensa, estas linhas não chegaram sequer ao seu limite da utilização. Deixem-me também sublinhar mais um dado que é muito importante. Hoje, recomendo a todos uma leitura do DN, e passo a publicidade, de um artigo e de uma entrevista que é feita ao Presidente da Vini Portugal, onde aponta as últimas cifras animadoras, muito animadoras, para o setor de vinho ao nível das suas exportações e também para a recuperação, que, como sabem, é mais lenta ao nível das vendas do mercado nacional. Uma linha que também me merece destaque tem a ver, efetivamente, com a questão do preço à produção. Todos nós sabemos que os fatores de produção estão numa linha crescente de custo. Todos nós também percebemos que os anos têm sido madastros, por assim dizer, para os nossos viticultores. E, portanto, uma maior valorização, uma maior ligação entre estes apoios e o pagamento aos produtores por quilo de uva também seria uma das linhas que devia ser incentivada e devia ser, portanto, estudada. De lembrar também que o nível dos apoios para 2021 se manteve. E eu peço desculpa por ser mais exaustivo, mas vou ter que os dizer. Realmente, em termos do setor de vinho, foi incluído na medida de apoio temporário excepcional aos agricultores e às PMEs, particularmente afetados pela crise Covid-19, com uma dotação de 7,9 milhões de euros. Também houve, e está a continuar a haver, um apoio ao investimento orientado para o aumento da capacidade de armazenamento de vinho, com uma taxa de apoio que pode chegar aos 45% a fundo perdido. A abertura ao setor de vinho de candidaturas à medida 3.3.1, que visa a comercialização e a transformação de produtos agrícolas e que também está previsto mais uma abertura no quarto trimestre deste ano. Também a abertura de candidaturas à destilação de crise, uma vez mais, que foi feito ainda em 2021, até 30/7/2021, com uma dotação de 10 milhões de euros. E também o reforço da dotação financeira disponível para o Vitis para a campanha 21-22, para 57 milhões de euros, permitindo deste modo acolher todas as candidaturas válidas e que foram submetidas. De relembrar também que, entretanto, foram aprovados um conjunto de avisos para serem lançados até final do primeiro trimestre de 2022, no âmbito do PDR, num pacote global cuja dotação é superior a 300 milhões de euros. E, portanto, se houve setor que teve um olhar muito especial por parte deste Governo, foi exatamente o setor de vinho. Queremos e fazemos fé para que o setor, com a sua resiliência, com a sua qualidade, com a sua promoção também, consiga superar este momento, mas o que é facto é que, em termos de equidade, este setor está um pouco acima de todos os outros que não tiveram, se calhar, o nível de apoio que este setor teve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente.
O projeto de resolução do PSD está bastante desatualizado face à situação atual. Não acompanhamos a totalidade das medidas que aqui estão, vamos analisar melhor o projeto, mas quero salientar que há aqui duas ausências. A primeira tem que ver com aqueles que produzem as uvas, porque as ajudas que são atribuídas a quem vinifica e armazena o vinho não diz nada sobre o custo pago a quem produziu as uvas para alimentar as adegas e os processos de vinificação, e esses continuam esquecidos, o que demonstra que o PSD está mais interessado na intervenção direta sobre aqueles que dominam o negócio do país do que propriamente a maioria daqueles que possibilitam a sua existência, que são aqueles que produzem as uvas. Mas há ainda uma outra dimensão, é que é ao nível da cadeia de distribuição de valor que é verdadeiramente necessário intervir, garantindo preços justos a quem produz e uma distribuição de valor equilibrada ao longo da cadeia, coisa que não acontece e que não deve depender de apoios públicos para financiar uma das componentes da cadeia quando o valor final daria para todos viverem decentemente. E esse é um mal que padece a agricultura na sua generalidade e que necessita de resposta e que neste projeto de resolução também não encontra solução. Mas, como disse, vamos analisar o projeto e veremos o posicionamento de voto, do qual ainda não estou seguro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PCP compreende aquela que é esta iniciativa. Naturalmente, ela precisará de alguns ajustes da atualidade, mas o PCP quer lembrar que a epidemia da Covid em Portugal acabou por ter necessidade de implementar respostas não só no que tem a ver com as questões da pandemia, nomeadamente sanitárias, mas também responder àquilo que são as dificuldades que se colocaram e em que o setor do vinho foi francamente atingido, tendo em consideração que houve uma quebra muito significativa que levou a uma redução muito grande, nomeadamente até naquilo que teve a ver com os circuitos de distribuição que estavam implementados, com o encerramento do canal Horeca. Portanto, houve aqui situações muito complexas. No entanto, relativamente a este projeto de resolução, dizer que a primeira resolução pela proposta do PCP no Orçamento do Estado para 2021 foi possível o pagamento de 100% do layoff, o que não acontecia em 2020, em que os trabalhadores perdiam um terço do seu salário. Em 2021 foi paga 100% do salário desses trabalhadores e foi possível aceder muito mais empresas acederem a este regime. Mas também dizer que o PCP viu aprovado um projeto de lei que apresentou para responder à situação do setor do vinho, nomeadamente com medidas integradas para responder aos efeitos do surto da Covid sobre o setor do vinho, e que, na verdade, apesar de ter sido aprovado este projeto de lei, que é a lei, não vimos que ele, na verdade, tivesse efeitos e que fossem implementadas as medidas que o mesmo sugere, e eu deixo logo aqui três das medidas mais significativas, que é a autorização para a destilação em situação de crise. De facto, foi uma medida que acabou por não ter efeitos e, por isso mesmo, não tendo sido devidamente uma medida devidamente compensadora, não permite que mais gente recorresse a esta ajuda pública. Portanto, cria uma garantia de preços mínimos pagos para a destilação de crise. Também o apoio ao provisionamento privado seria fundamental que fosse cumprido o que está na lei, nomeadamente as adegas cooperativas e os pequenos e médios produtores e engarrafadores que beneficiassem de um regime de apoio ao armazenamento não só do vinho, como também de produtos derivados. E depois duas outras medidas, nomeadamente a simplificação dos pagamentos das verbas do PDR 2020 e o controlo dos circuitos comerciais dos vinhos importados, que também seria uma medida de valorização da produção nacional, que deveria ser acompanhado por uma campanha de promoção do vinho da origem nacional. Naturalmente que o PCP, a avaliação que faz é que aquela que o governo PS foi fazendo ao longo dos tempos muitas das vezes não concretizar muitas das medidas que, apesar de terem sido e serem lei e deveriam ter impacto na vida das pessoas, não concretizou essas medidas que estão na lei e, portanto, foi, recordo que foi aprovado apenas com o voto contra do PS na altura da votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não registro mais intervenções. Dou assim a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, se assim vou pretender, para concluir a discussão.
Muito brevemente, nós estamos em final de legislatura, não faz grande sentido entrarmos aqui em grandes debates, mas eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Francisco Rocha que, usando as suas palavras, ele aproveitou-se olimpicamente de méritos do Governo que não existem. Quer dizer, os 18 milhões que aqui falou de apoio à destilação de crise e armazenamento de crise não são do Governo, como se sabe, são fundos comunitários, são fundos europeus, que foram aproveitados por todos os países, que produzem vinho, quer dizer... Isso não é um mérito do Governo, é apenas pôr em ação disponibilidade que a União Europeia dá aos Estados-membros. Também se aproveitou olimpicamente de um mérito do Governo, que não existe, que não é do Governo, que é os 5 milhões que foram, no fundo, libertados para o benefício de reserva. Todos sabemos, e o Sr. Deputado Francisco Rocha, que é da região, sabe tão bem como eu, que esse dinheiro não é do Governo, não era do Estado. Esse Governo é dos agricultores, é dos produtores e ainda estão lá 10 milhões para ser libertados. Portanto, ainda retém 10 milhões de euros que não são do Estado. São dos agricultores e são dos produtores. Portanto, aproveitou-se olimpicamente de méritos que não são seus. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, portanto, certamente estava, não ouviu o que eu disse, porque eu referi-me expressamente, e posso lembrar-lhe, ao problema particular dos pequenos produtores de uvas para vinho. Referi isso de forma muito explícita e muito veemente e que têm de ser apoiados, porque são dos que estão a sofrer mais neste cenário de crise no mundo dos vinhos. E, portanto, e daí que uma das propostas que nós aqui deixamos é que haja apoio ao nível de crédito bonificado para as adegas cooperativas, que são, no fundo, o grande instrumento, o grande intermediário entre os pequenos produtores e a produção de vinho. Portanto, se o Sr. Deputado tivesse ouvido o que disse, certamente não diria o que disse. Por último, gostava de dizer que seria útil, se calhar, incorporarmos neste texto algumas sugestões que aqui foram deixadas, também pela positiva, que nos parecem muito pertinentes, designadamente algumas que o Sr. Deputado João Dias aqui formulou. Penso que faria todo sentido que se incorporasse aqui, se os Srs. Deputados assim entendessem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a discussão do ponto 7 da nossa ordem de trabalhos e passaríamos ao ponto 8. Discussão do projeto de resolução 1349, também do PSD, recomenda ao Governo a adoção de medidas de apoio extraordinário na sequência dos fenómenos climáticos adversos ocorridos em vários distritos do Norte e Centro. E para o efeito, dou também a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, contextualizar este projeto de resolução. Ele surge logo após a ocorrência, entre final de maio e meados de junho de 2021, de dois fortes acidentes climáticos muito adversos, caracterizados por chuva muito forte, acompanhada de granizo e trovoada, causaram estragos avultadíssimos em culturas perenes da região, de regiões de Vila Real, de Viseu, de Bragança, de Guarda, um pouco por todo o território nacional, com especial incidência em algumas freguesias da região de Marcada do Douro. E o resultado desses acidentes climáticos foi, como se sabe, uma devastação profunda em vinhas e árvores de fruto, comprometendo as produções agrícolas desse ano, do atual ano e dos anos seguintes, bem como danos materiais também avultados em infraestruturas e vias de comunicação. Na sequência desta tragédia, para muitos agricultores, a reação do Governo foi a do costume. Anuncia imediatamente a avaliação dos prejuízos. A avaliação vai avançando, o tempo vai passando, o assunto sai do espaço mediático, cai no esquecimento e, no fim das contas, medidas concretas de apoio efetivo, infelizmente, não surgem como habitualmente. Esta tem sido a tática, portanto, avaliar, deixar cair no esquecimento, passar à frente e não apoiar os agricultores. Do lado do PSD, logo imediatamente a seguir à ocorrência desses episódios, apresentou este projeto de resolução, tem data de 18 de junho, com uma série de propostas de apoio efetivo aos agricultores que estão elencadas no texto do projeto de resolução. a declaração do estado de calamidade pública que o Governo não acedeu, apoio financeiro a fundo perdido que o Governo não concedeu, entre outros. Agora, o que se passa é que já passou mais de meio ano sob a apresentação desta iniciativa e, portanto, há aqui uma forte probabilidade de esta a recomendação deste projeto de resolução sendo aprovado nos moldes em que está, ser de certa maneira inútil, não é? Como se pode compreender. E, portanto, perante o tempo decorrido e a possível inutilidade deste projeto de resolução, em parte dele, eu queria lançar um repto aos grupos parlamentares aqui presentes. O repto era aproveitarmos esta oportunidade de estarmos a discutir este assunto e alterar o texto, transformá-lo, melhorá-lo, contribuindo, construindo um texto com um conjunto de recomendações ao próximo governo, eu espero que seja do PSD, mas isso os portugueses é que sabem, um conjunto de recomendações ao próximo governo de adoção de medidas mais de caráter estrutural e não tanto conjuntural para situações deste género, que de certeza acontecerão com mais recorrência e com mais severidade, portanto isso é, como sabemos, fruto do processo de alterações climáticas que está em curso, portanto estas situações vão agravando e ocorrendo com maior severidade e maior assiduidade e, portanto, aproveitar, o repto era aproveitarmos a ocasião para fazermos uma recomendação em final de legislatura com um conjunto de medidas estruturais que pudessem merecer a concordância de todos os grupos parlamentares. Se este projeto de resolução congregasse, repito, para que o Sr. Deputado do Partido Comunista pudesse ouvir-me, se fizer o favor, congregasse um conjunto de recomendações da Assembleia da República, de um conjunto de medidas concretas, consensuais, entre todos, para o futuro e aprovadas por unanimidade, naturalmente, julgo que elas teriam mais força e seria um contributo positivo da nossa parte, da Assembleia da República, no apoio aos nossos agricultores quando confrontados com estas situações no futuro. Se os grupos parlamentares aqui presentes aceitarem este repto, nós, como ponto de partida, apontávamos já algumas medidas que constam deste texto. A medida 4, por exemplo, relativa à criação de um sistema de apoio público vocacionado especialmente para a agricultura familiar e pequena agricultura, porque pela sua natureza muitas vezes não têm acesso aos programas europeus em situações de acidentes climáticos adversos. O PEPAC abre, de certa maneira, algumas portas a isto, mas, portanto, no fundo, se a Assembleia da República reforçasse aqui com esta recomendação, penso que seria importante e interessante. A medida 5, relativa ao reforço dos apoios e do lançamento de avisos no âmbito do PDR 2020 e do futuro PDR para a instalação de redes antigranizo. O Governo, como sabemos, já abriu alguns avisos e, portanto, foram medidas positivas, é justo dizê-lo, mas a ideia era reforçar substancialmente, através da nossa recomendação, este tipo de avisos e a dotação que se afeta a estas redes antigranizo. Portanto, no fundo, dar continuidade àquilo que o Governo de certa maneira já iniciou, mas reforçando. A medida 7, que faz parte também do nosso texto, no sentido de o PEPAC atribuir altíssima prioridade aos instrumentos de gestão de crise e de risco adequados à nossa realidade agrícola, porque muitas vezes eles são formatados para outras realidades e, portanto, seria, no fundo, fazer este exercício de adaptar à nossa realidade agrícola. Outras medidas que poderíamos equacionar, e outros partidos têm já falado nisto, designadamente do Partido Socialista, passaria pelo apoio público via fundos do PDR ou do próximo PDR, do atual ou do próximo, para medidas inovadoras de mitigação do risco de acidentes desta natureza e que atualmente não são apoiados, o regulamento não permite, como, por exemplo, refiro-me em concreto àqueles canhões antigranizo que têm havido experiências interessantíssimas com resultados muito promissores, sobretudo na região de Marcada do Douro, que devem ser apoiados com fundos públicos para que se desenvolvam mais e possam surtir efeitos mais positivos e proteger os agricultores. Portanto, era também um exemplo de uma outra medida que podia ser encaixada neste texto que aqui propomos. E, portanto, como disse, outras medidas de caráter estrutural que os grupos parlamentares possam, no fundo, introduzir e apresentar e que possam merecer a concordância unânime de todos, eu acho que fazia sentido termos aqui um texto de substituição para que o próximo Governo tivesse, no fundo, já algum suporte e alguma recomendação concreta por parte da Assembleia da República. E era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. queria cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e cumprimentar o senhor deputado Lima Costa e felicitá-lo pela apresentação deste projeto. Eu ouvi atentamente as suas palavras e subscrevo algumas, exceto aquelas que diz que o próximo governo espera que seja do PSD. Este projeto tem naturalmente alguma... É importante chamarmos a atenção para este problema, que é um problema que tem vindo a agravar naturalmente nos últimos anos. Nos últimos 5 anos tivemos 4 anos com graves problemas resultantes das alterações climáticas e, portanto, não podemos ficar alheios a este problema. Já depois destas datas tivemos novos fenómenos que danificaram gravemente e destruíram o rendimento de muitas famílias na região, ocorreram um pouco por todo o distrito, já depois do verão, com as pessoas na fase da apanha, foi tudo destruído, aconteceu na vinha, aconteceu nos mirtilos muito recentemente, portanto é um fenómeno que nós temos que estar muito atentos, mas não é verdade que o governo não tenha feito nada. Nós sabemos que houve um grande investimento em seguros, certo é que os seguros não resolvem o problema das alterações climáticas, mas ajuda a minimizar os problemas, mas também chegaremos a um ponto em que os seguros não conseguem aguentar o problema. Não vale a pena nós estarmos aqui a achar que os seguros são a solução, porque não são. Chegará um dia que as companhias de seguros deixarão de fazer seguros se a intensidade dos fenómenos continuar com esta cada vez maior intensidade. Nos últimos 3 anos... foram 45,7 milhões de euros o apoio que o Estado deu à questão dos seguros, portanto não é um valor menor. Outra medida muito importante que nós também temos que ressalvar e que resulta também daquilo que foi o trabalho de todos nós, tem a ver com a abertura de avisos para a instalação de redes antigranizo, que veio permitir, e a prova está dada, de que nos sítios onde foi instalada o problema minimizou-se ou foi abolido. É verdade, e estamos todos de acordo quanto a isso, e as pessoas, os nossos agricultores que têm a rede, estão satisfeitos com isso. Sendo certo que nem todos os pomares têm condições para instalar a rede, e também têm um custo de manutenção alto, e têm a dificuldade que os pomares mais antigos e algum tipo de culturas não permite essa rede. Eu estou muito de acordo com o que disse o deputado Lima Costa, nomeadamente em relação, e aí tenho que dizer que estou muito de acordo com o que disse em relação aos canhões antigranizo. Nós temos na nossa região um conjunto de entidades, e bem, que se juntaram e fizeram um grande projeto, que foi nomeadamente na região de Armamar, em que a Comissão de uma Associação de Agricultores, a cooperativa de, nomeadamente Armamar, que tem cerca de 4 mil hectares de maçã, tem um projeto pioneiro em que foram ao banco, foram buscar 2 milhões de euros e instalaram um projeto inovador nessa área. Eu tive o prazer de estar presente numa apresentação desse projeto e eles já têm instalados os primeiros canhões e já têm resultados dessa instalação, já houve fenómenos atmosféricos adversos e esses canhões funcionaram e a empresa que os instalou, uma empresa espanhola, tem um grande know-how em França, em Espanha e em outros países, em vários 30 países do mundo, tem garantias desse mesmo projeto. Acontece que nos outros países europeus, esses sistemas, que são muito mais baratos em termos de custo por hectare do que a rede, são comparticipados pelo PDR. Em Portugal, basta lá saber porquê, o PDR não comparticipa esses sistemas, o que não percebo, não consigo entender porquê, porque é que o nosso regulamento não permite e nos outros países permite. E eu acho que o que nós temos que fazer, e aí concordo com o Sr. Deputado Lima Costa, é fazer algo para que possamos encaixar esse tipo de sistemas que são certificados, funcionam. Se assim não fosse, a indústria automóvel não tinha esses sistemas instalados nos seus parques, onde guardam milhares e milhares de carros, e mesmo as grandes empresas de aviação também têm para proteger os seus aviões. Não acredito que essas empresas tinham esses sistemas de proteção. E, portanto, se assim é, nós temos é que arranjar forma para que o PDR e, eventualmente, outros sistemas de apoios comunitários, de fundos comunitários, nomeadamente ligados à inovação, permitam comparticipar estes instrumentos modernos, porque, como estamos todos a perceber, este tipo de fenómenos vão ser cada vez mais frequentes. E aí sim, Sr. Deputado Lima Costa, quanto a este ponto estamos de acordo naquilo que seja salvaguardar os interesses das nossas populações quanto à abertura para juntos lutarmos para que consigamos salvaguardar os agricultores da nossa região. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Então, a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Bloco de Esquerda acompanha pelo menos parte das propostas deste projeto de resolução e temos bastante preocupação também com a questão dos eventos extremos, das alterações climáticas e dos impactos que isso tem na produção agrícola e na dependência das consequências económicas que tem para as pessoas que trabalham e vivem da agricultura. Quero apenas deixar um alerta em nome do Bloco de Esquerda, que é a resposta a estes problemas é uma resposta que pode ser muito cara e impossível de cobrir com o agravar das alterações climáticas se se mantiver o modelo produtivo que temos atualmente. A agricultura sempre lidou com a imprevisibilidade meteorológica. Sempre houve grandes dramas, houve fomes mundiais com a chegada de doenças novas. Estou a lembrar-me, por exemplo, do caso do míldio da batata e da fome na Irlanda. Sempre houve problemas muito graves com o surgimento de pragas e doenças novas, que vão continuar a surgir de forma mais acelerada, com alguma facilidade, resultante das alterações climáticas, e problemas graves também com eventos meteorológicos extremos. A forma mais eficiente de salvaguardar o interesse de quem faz agricultura e de quem vive nesses territórios é diversificar a sua produção. Porque ter uma paisagem inteira que depende de uma cultura só significa que, se houver um evento extremo que coloca em causa a produção de uma cultura permanente, da qual depende a totalidade do rendimento económico dessas explorações agrícolas, que o rendimento pode ser zero durante um ano. Se as explorações agrícolas, se a região, as regiões diversificarem as suas fontes de rendimento, então o risco perante a imprevisibilidade meteorológica reduz bastante. E tem de haver medidas que levem à diversificação da fonte de rendimento do ponto de vista regional, e se essas medidas não forem tomadas, então, perante a imprevisibilidade e a adversidade de múltiplos fatores, não há escudo de proteção económica que sirva para uma região inteira. Portanto, nós acompanhamos medidas protecionistas que garantam rendimentos dos produtores através de intervenção pública, mas há salvaguardas que têm de ser tomadas de dimensão regional, porque senão estamos a entregar o dinheiro público a um risco que é inaceitável e incomportável. E, portanto, este tipo de medidas tem de ser acompanhado de essas mudanças de ordenamento e de redução de risco. Risco para os produtores, risco para as garantias públicas que são oferecidas à produção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Lima Costa, julgo que fez bem em ter apresentado aqui um desafio aos diversos grupos parlamentares, tendo em consideração que o tempo que mediou entre a ocorrência desta intempérie e agora o momento atual, grande parte do projeto está desatualizado. Contudo, há aqui uma parte substancial do projeto que se mantém atual, tendo em consideração que é só esperar mais algum tempo para a ocorrência de uma outra situação destas, e estamos novamente confrontados com a necessidade de vir colocar ao Governo novamente estas resoluções. Reparei que o Sr. Deputado teve algum cuidado nas medidas que foi anunciando de consenso possam ser alvo de unanimidade. De facto, as medidas que aqui apresenta parece-nos ser, e que aqui falou, parece-nos ser com propósito e terem aqui, por parte do PCP, acompanhamento. Reparei que teve o cuidado relativamente às linhas de crédito, que o PCP coloca algumas reservas, nomeadamente em situações que possam criar mais endividamento para os pequenos agricultores. É quase sempre uma não solução. Aquilo que tenho a dizer relativamente a este desafio é, se o PSD entender e quiser substituir o texto e colocar um texto que possa ser votado desde que cumpra aquilo que regimentalmente está definido, principalmente em termos de prazos, porque se for num prazo inferior, salvo erro, às 24 horas, não poderá depois ser votado na sexta-feira e aí perde depois a eficácia, porque não teremos já tempo. Portanto, nas próximas horas, se o PSD entender substituir o texto, apreciaremos o texto e faremos então a nossa votação depois na sexta-feira. sem antes também o referirmos às questões relativamente aos seguros. O PCP sabe muito bem e já esteve, até em Moimenta da Beira estive presente e reuni com produtoras, em que, de facto, a questão dos seguros é um problema, porque enquanto existem os tais 11 milhões de euros que anualmente são disponibilizados em termos de verba pública para apoiar, a comparticipar, no fundo, aquilo que é o apoio e o acesso aos seguros, existem seguros, logo que acabam essas verbas, não há seguros para ninguém, porque, portanto, nem as seguradoras o fazem, e não é comportável em termos de custos para os produtores. E nesse sentido, o PCP também tem trazido medidas relativamente a uma linha de seguros públicos. Enfim, sabemos que é uma medida difícil de se implementar, mas é possível iniciar-se um caminho. Mas, de qualquer das formas, a questão dos seguros, acho que é importante que se faça a reflexão, embora, neste momento, aquilo que está a acontecer é muita pouca procura, por um lado, e quem acede, muitas das vezes, quando chega, já não há seguros, porque elas já foram esgotadas as tais verbas públicas. Nesse sentido, é uma preocupação também muito grande, mas não podemos deixar de criar condições em termos de medidas extraordinárias de apoio a estes produtores nos sítios onde podem, porque nem todos os pomares estão preparados para poder receber redes, por exemplo, é uma situação que acontece, porque não têm ordenamento que permita isso. Portanto, que exista apoios à implementação destas medidas também preventivas, é uma boa solução e o PCP acompanha essas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Piena Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo apanhado já a discussão um pouco a meio, não poderia deixar de dar os nossos contributos, reforçando apenas três mensagens. De facto, o projeto de resolução em causa remonta a uma data específica e, no seu primeiro ponto, também coloca objetivos temporais que sabemos que já não poderão dar resposta em tempo tão útil quanto seria possível. Não obstante, gostaria então de deixar três pontos. Um, desde logo, a forma como as políticas públicas têm tratado a produção de alimentos no nosso país tem estado em contraciclo com aquilo que é o combate efetivo ou a mitigação às alterações climáticas, e precisamos de políticas públicas corajosas e ambiciosas, bem calendarizadas naquilo que é a forma como produzimos e distribuímos os alimentos, evidentemente sem ignorar o seu impacto nas alterações climáticas, o seu contributo, e sem esquecer, evidentemente, aquele que tem sido também o grande elefante branco nestas discussões, que se prende com o setor também da pecuária. Depois dizer mais dois aspectos. Um deles, de facto, aquilo que tem sido o acompanhamento nas respostas em tempo útil aos agricultores deixa não só muito a desejar, mas falha também não só no primeiro âmbito de apoio e célere, mas também naquilo que é os próprios meios para a inspeção, nomeadamente dos vários processos, e por isso também o PAN tem defendido reiteradamente reforços para a IGAMAOT, que são fundamentais para que todos os procedimentos sejam devidamente acompanhados e que as políticas públicas estejam ao lado dos agricultores e dos produtores, nomeadamente também aqueles que têm melhores práticas, e aqui ligo ao terceiro ponto. Evidentemente, temos defendido por parte do PAN aquela que são os apoios à reconversão das práticas agrícolas, nomeadamente acompanhando os agricultores que têm as melhores práticas, e entendemos que as políticas públicas devem ir também nesse sentido. No que diz respeito, então, aqui, em jeito de conclusão ao projeto em particular do PSD, na generalidade acompanhamos as preocupações. Há aqui alguns aspectos que, no nosso entendimento, nos deixam algumas dúvidas e, portanto, a nossa pronúncia final será em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluída a discussão. Dou a palavra de novo ao Sr. Deputado Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Posso depreender, penso eu, que há então disponibilidade de todos os grupos parlamentares para podermos chegar aqui e encontrar um texto de substituição que, no fundo, colija aqui um conjunto de recomendações que sejam unânimes. Numa ótica, e em resposta aqui àquilo que o Sr. Deputado Ricardo Vicente aqui falava, numa ótica penso que seria mais útil e mais eficaz, numa ótica de mitigação e não tanto de adaptação às alterações climáticas, porque isso levanta outro tipo de questões que penso que não têm, poderão, no fundo, inviabilizar depois a eficácia do documento. Quando fala em substituição de culturas ou diversificação de culturas, há muitas regiões do país onde isso é virtualmente impossível, é completamente impossível. Na região do Mercado do Douro, isso é impossível. Há esforços significativos, porque a alternativa à vinha não existe, não é? A não ser, pronto, eu penso que não vale a pena entrarmos por aí. Há esforços muito fortes e muito interessantes de substituição, incentivo à substituição de variedades e clones no sentido de serem mais resistentes. Pronto, esse é um trabalho que está a ser feito, mas respondendo, indo diretamente e tentando ser pragmático, julgo que este texto de substituição não devia ir por aí. Essa outra, é uma matéria importante, mas que eu pedia se retirasse desta reflexão para que ele possa ser mais objetivo, se o Sr. Deputado concordar. Relativamente às palavras do Sr. Deputado João Dias, portanto, nós agradecemos a sua disponibilidade, solicitamos, de facto, que se for possível, que nos façam chegar também os vossos contributos, medidas concretas que possamos introduzir aqui neste texto. Isto teria de ser feito, de facto, nas próximas horas. O reforço que o Sr. Deputado José Rui Cruz aqui fala relativamente aos canhões antigranizo, portanto, é uma matéria que até já tínhamos conversado, portanto, é de facto muito pertinente, e penso que é do acordo de todos, integrá-la aqui como no sentido de que haja apoios públicos a essa e a outras medidas de inovação, outras medidas que possam ajudar a mitigar estes riscos e ajudar a resolver o problema. Os canhões antigranizo entrariam então aqui neste texto, se concordassem, e aí o Sr. Deputado José Rui Cruz, com o seu conhecimento, podia, no fundo, ajudar-nos a redigir também essa componente, essa medida em concreto. E, portanto, agradecer, no fundo, a vossa disponibilidade de todos, e penso que seria um documento que teria alguma utilidade. A senhora deputada do PAN, portanto, não teve a ocasião de ouvir a primeira parte da minha intervenção, em que eu referi precisamente que o texto estava algo desatualizado e que iríamos, portanto, o desafio que aqui lançámos foi no sentido de aproveitar a oportunidade para olhar para o futuro e introduzir num texto de substituição medidas que nos ajudassem para futuras ocasiões e não tanto olhar para estes episódios. Portanto, tive o cuidado de referir isso inicialmente. Portanto, penso que também responde às suas preocupações. E agradecemos aos restantes grupos parlamentares pela disponibilidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fica assim concluída a discussão deste ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 764 do PAN, que determina a obrigatoriedade da instalação de sistema de detecção de incêndio em explorações pecuárias da classe 1 e 2 em regime intensivo. E para a discussão deste projeto de lei na especialidade, sim, Sr. Deputado Emília Cerqueira pede a palavra para...
O PSD pretende pedir o adiamento.
Muito bem, é um agendamento legislativo. Passamos ao ponto. Sim, Sr. Deputado Viana Cunha.
Sr. Presidente, no seguimento do pedido do Partido Social Democrata, legítimo, evidentemente, era para perceber se está prevista alguma reunião mais de comissão esta semana.
Esta semana não está. O que está previsto é aguardarmos para a Conferência de Líderes que vão reunir para saber se vamos continuar por mais tempo ou não, em face do que tenho ouvido, mas mais prevista nenhuma reunião para já, não. Ponto 10 da nossa ordem de trabalhos.
Peço desculpa. Sim, queria também só dar nota do seguinte, que no guião de votação, fica a informação, era referida a alteração ao Decreto-Lei 220 de 2008, sendo que nós, na substituição, alteramos este Decreto-Lei e, portanto, caso ainda venha a ser votado em especialidade na Comissão, dava essa nota.
Ok.
Muito obrigada.
Ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade no projeto de lei 883 do PAN, regulamentação do acorrentamento de animais de companhia. Então, é o ponto 10 da nossa ordem de trabalhos que vamos iniciar a sua discussão. E sem mais demoras, dou a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha.
Sr. Presidente, da nossa parte estamos preparadíssimos para fazer o processo de votação.
Muito
na
bem.
Especialidade.
883, então, deixe-me só. 883. Muito bem. Vamos votar artigo a artigo. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada. Sr. Presidente, por parte do PSD, podemos votar a totalidade, em conjunto.
Muito bem, fica registado. Os restantes grupos parlamentares preferem votar em conjunto ou artigo a artigo? Tudo em conjunto? O Bloco de Esquerda em conjunto? O Partido Socialista em conjunto? O Sr. Deputado João Dias separado. Pronto. Assim sendo, terá que serem separados. Estamos todos em condições de votar? Muito bem. Artigo 1 do Projeto de Lei 883 do PAN. Quem... Perdão? Sim, sim.
Tratando-se o artigo 1 do título... Normalmente é votado no final da iniciativa, apenas depois no seguimento, normalmente fica para o último lugar. Era apenas deixar a sugestão de ser votado a final, como normalmente sucede.
Aceito a sugestão. Desculpe. Este é um novo.
O mesmo para o segundo, porque tem a ver com a redação dos artigos.
Certo, então. Votamos com a redação dos artigos todos do 7. Vamos votar o artigo 2. Artigo 2 do nosso guião, do projeto de lei 883 do PAN. Quem vota contra? Quem vota contra, vota o PSD, vota o PCP. Quem vota a favor, vota, é o número 2, esse eu percebo, eu vou devagarinho, aliás, como deve calcular, sou o PAN vota a favor e abstenção do PS, perdão, falta-me o registro do voto do Bloco de Esquerda. Ah, é a favor. É a favor. E do PCP? Do PCP é contra? Sim. E não há mais. Por isso, o artigo 2 rejeitado. Número 1 do artigo 3. Quem vota contra? Número do artigo 3. Sim. Eu não... Sr. Deputado Emília Cerqueira, sim. Nada.
Apenas para referir que o PSE estava a votar contra, que era o que
se passou. Ah, está bem, está bem, está bem. Não percebi. Peço desculpa. Pronto. Sim.
Sr. Presidente, poderemos votar a linha a linha?
Então, da linha a linha do número 2, é isso? Pronto, devíamos ter começado por aí. Devíamos ter começado por aí, mas pronto. Então, sim.
Sr. Presidente, relativamente, vamos votar o artigo 7º?
Não.
O artigo 2 é só porque já estamos a repetir.
Estamos todos baralhados.
Exatamente.
Devíamos. Pronto. O único, deixámos de lado o artigo 1 para votar no fim. Pronto. A partir daí temos o artigo 2, que tem um conjunto de alterações. Estas alterações devíamos ter votado antes. Muito bem. Tem a alteração ao número 5 do artigo 7º do decreto de lei. Certo. E vamos começar por aí, para começar. Então, no nosso guião de votação, está na primeira página, vamos votar a alteração ao número 5 do artigo 7º. Quem vota contra? Vota contra o PCP e vota contra o PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o PAN e o BE. Abstenção do Partido Socialista. Muito bem. Está rejeitado. Alteração ao número 6 do artigo 8º do Decreto de Lei 276. Vamos então. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o PSD. E o PS. Muito bem. Quem vota a favor? Vota a favor o PAN e o BE. Não há abstenções. Está rejeitado. Alteração ao artigo 7º do artigo 8º do Decreto de Lei 276, novamente. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o PAN. E quem se abstém, os restantes grupos parlamentares, eu só não registrei a posição do Bloco de Esquerda. A favor? Muito bem, fica registado. Está. Sim.
O número 8 está prejudicado pelas votações anteriores.
Prejudicado. Artigo 8º. Agora o artigo 2º já fizemos a votação, foi rejeitado também. Artigo 3º, número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? Eu vou devagarinho. Estamos em condições de votar? Número 1 do artigo 3º. Quem vota contra? Quem vota a favor? Vota a favor o PAN, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PSD. Está rejeitado. Não, está aprovado. Peço desculpa. Está aprovado. Número 2 do artigo 3º. Sim.
O PSD vota contra, tendo em conta aquele que é o enquadramento total desta legislação, não propriamente pela alínea, mas não faz sentido viabilizar um número de um único artigo.
Muito bem, sendo assim está rejeitado. Peço desculpa por ter antecipado. Número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? Vota contra o PCP e vota contra o PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o PAN e o Bloco de Esquerda, presumo. Quem se abstém? O Partido Socialista. Está rejeitado. Número 3 do artigo 3º. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o número 3. Vota a favor o PAN e o Bloco de Esquerda. E o PCP também vota a favor? Muito bem. O PS? Abstenção. Está rejeitado. Número 4 do artigo 3º. Está prejudicado, não é? Está prejudicado. Vamos então ao artigo 4º. O número 1 do artigo 4º. Está prejudicado também. Muito bem. O número 2? Todo o artigo está prejudicado. Muito bem, também é essa. Tal como o 5º. E o 6º também está prejudicado. Está tudo prejudicado. Bem, e assim também está prejudicado o número 1. Muito bem. Está feita a votação. E está concluída. Estamos então agora a votar o número 11 da nossa ordem de trabalho. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 999 do PAN reconhece e regula a figura do animal comunitário, reduz o prazo de reclamação dos animais não identificados, recolhidos nos CRO e atribui ao Estado o encargo com os programas de esterilização de animais errantes e comunitários, procedendo à primeira alteração à Lei 27 de 2016, de 23 de agosto, à décima alteração do Decreto-Lei 276 de 2001, 17 de outubro, à segunda alteração do Decreto-Lei 82 de 2019, de 27 de junho, e à terceira alteração do Decreto-Lei 314 de 2003, de 17 de setembro. Sim, Sra. Deputada Emília Cerqueira, pede a palavra para...
O PSD vai pedir o adiamento do ponto 11 e 12.
Muito bem. Direito legislativo, fica adiado o ponto 11 e 12. E não tenho mais nada a acrescentar, Srs. Deputados. Sim?
Em relação ao ponto 12, já agora o PCP pediu o adiamento, mas temos que também falar das coisas como elas são. O PCP tem uma posição relativamente ao regimento. Se os outros grupos parlamentares não querem respeitar o regimento, o PCP quer respeitar o regimento. Não parece? E o que eu tenho a dizer é, senhores deputados, o artigo 139 do Regimento é bastante claro relativamente a um projeto que, não tendo sido aprovado, não tendo tido aprovação na Generalidade e que desceu por vontade do autor para uma nova apreciação na Generalidade, eventualmente ele pode ser substituído. Mas este projeto alerta que já teve discussão na Generalidade. E este projeto, para ser novamente trabalhado, terá que ser com um texto ou vai à Generalidade e o PAN pode levá-lo à Generalidade na próxima sexta-feira, fazer a Generalidade. Essa é a via mais adequada. Ou com um texto de substituição, mas implica uma discussão novamente na Generalidade com o texto do autor e o texto de substituição assumido pela Comissão. Mas isso não está agendado para os próximos dias de trabalho, portanto não podemos fazer nenhuma especialidade. Não podemos fazer, senhores deputados, porque é assim. O regimento existe e o processo legislativo existe para defender o povo português. O processo legislativo não é para aquilo que os deputados queiram fazer do processo legislativo e temos que acabar com isto uma vez por todas. Isto eu começo a ficar um pouco saturado de ter esta discussão aqui constantemente, porque esta situação poderá ter que ser resolvida. Já houve esclarecimentos por parte da Assembleia da República. Nós não podemos continuar a fazer, a ludibriar o regimento e querer fazer especialidades onde não pode haver especialidades. E caso o artigo 139 do regimento é muito claro, que pode apresentar textos de substituição tanto na generalidade como na especialidade, sem prejuízo dos projetos e das propostas de lei, se caso for do Governo. Contudo, o texto de substituição é discutido na generalidade em conjunto com o texto do projeto. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma discussão do projeto na generalidade. Não havia sequer texto nenhum assumido pela Comissão. Portanto, para este texto puder vir a ser trabalhado, o PSD até pode pedir adiamentos. E só não é conivente com a desautorização que nós assistimos relativamente ao regimento. E, portanto, deixo novamente aqui, eu há meses que ando a falar disto, já assisti nesta Comissão, no final da sessão anterior, àquilo que foi o passar por cima do regimento relativamente ao que teve a ver com o desperdício alimentar, e acho que isto aqui, independentemente, e aceito, e o PSD tem toda a legitimidade para pedir o adiamento, mas não há aqui pernas para andar, e aquilo que eu tenho a dizer é que o PAN deverá fazer o que já deveria ter feito, é levar o seu projeto à votação na generalidade, que é o mais correto a fazer, tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD tentou, ao pedir o adiamento, evitar esta discussão que acabamos de ter. E decidiu evitá-la, e o motivo do adiamento, para que fique claro, para além de ser putestativo, tem a ver com factos objetivos e muito concretos. O primeiro, porque relativamente ao projeto de lei 999, deu entrada um texto de substituição às 18 horas e 4 minutos que foi chegado aos deputados. Portanto, há exatamente 42 minutos, segundo... Mas deixe-me, Sr. Deputado, deixe-me só do PAN, que o PAN apelida de texto de substituição. Sendo que relativamente ao projeto de lei 835, deu entrada às 14h56, exatamente o mesmo teor de proposta. Perante isto, o PSD decidiu pedir o adiamento, que é um direito putestativo, por dois motivos. Um foi para evitar esta discussão. E o segundo...
Essa parte não resultou.
Não, pois não, porque alguém a levantou e foi o que o PSD tentou evitar. E o outro, porque de facto o processo legislativo não pode ser feito desta maneira. E para haver um texto de substituição, ele tem que ser avocado, digamos, pela Comissão, aprovado e fazê-lo a sua, e depois é que é apresentado. É assim que funciona quando há textos de substituição que são das comissões os textos de substituição. Mas como nós temos vindo ultimamente a assistir a uma tentativa constante de se dar a volta àquilo que é o nosso regimento, por forma a transformar descidas sem votação em especialidades e não em novas generalidades, em assunções de textos do próprio grupo como se fossem textos de substituição, num fim de legislatura, onde, como eu digo, o mundo não acaba, porque isso acabar também não precisamos de legislação, como me lembraram na última reunião, e, portanto, parece-nos que o adiamento é a única forma de servir os interesses de Portugal e dos portugueses, que é discutir legislação com seriedade e não desta forma muito ligeira, demasiado ligeira.
Desculpa, Sr. Deputado Biana Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria que ficasse bem claro que o PAN tentou fazer nesta comissão duas coisas com estes dois projetos. Um, que efetivamente o projeto de lei da regulamentação do animal comunitário, que foi aprovado em generalidade, tivesse um processo amplamente discutido nesta comissão em sede de especialidade. Tal não foi possível devido ao pedido de adiamento do Partido Social Democrata. Relativamente ao projeto de lei que visa trazer aquilo que é o Parque Natural da Costa Alentejana, do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, no fundo o cumprimento daquilo que é o plano de ordenamento daquele território, eu já expliquei por diversas vezes nesta comissão que nós pretendíamos aqui, em sede de especialidade, poder chegar a um texto de substituição. Temos entendimentos diferentes daquilo que é o processo para tal. Nós lamentamos que só à data de hoje ele tenha sido inserido na ordem de trabalhos. e que, portanto, também aquilo que é o interesse dos portugueses e o interesse das pessoas na salvaguarda de um bem maior, que é o bem ambiental, de facto, venha a ficar pelo caminho nesta comissão, por fruto desta impossibilidade de chegarmos a algum lado na discussão sobre o mesmo. Gostaria de reiterar que o PAN fez tudo ao seu alcance para terminar estes processos e ainda lançar a esta comissão um repto de podermos agendar ainda outra reunião esta semana com vista a podermos fechar processos que hoje foram adiados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções. Fica claro a posição de cada um. Fica registado. Boa tarde a todos.
Sr. Presidente, pode ser votado o pedido de reunião, de nova reunião do PAN, da Comissão?
Estou. Não vejo essa possibilidade porque isso não tem figura nenhuma regimental nesse sentido. Não há aqui nenhuma alta situação disso. Fica registado o pedido do PAN.
Está bem.